Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Moradoras de Petrópolis cobram reconstrução de casas destruídas pelas chuvas. Comissão vai ouvir ministro da Educação por denúncias de favorecimento na próxima quinta-feira. Rodrigo Pacheco reafirma a ex-ministros que projetos que impactam o meio ambiente serão analisados com a devida cautela pelo Senado. Boa noite. A comissão que acompanha efeitos e medidas sobre as fortes chuvas que atingiram Petrópolis, no Rio de Janeiro, ouviu hoje algumas vítimas da tragédia deste ano e de outros deslizamentos e enchentes na região. O prefeito de Petrópolis aponta que pelo menos 15 mil famílias ainda correm risco na cidade. O repórter Rodrigo Rezende tem os detalhes.
Cláudia Renata foi vítima das chuvas de Petrópolis em 2011. Naquela época, perdeu a moradia. Já em 2022, também pela chuva, perdeu pessoas.
Que é Gisele Reis Bittencourt. Ela morreu no dia 15 e ela poderia estar viva nesse momento. Ela poderia estar no conjunto habitacional Vicenço Rivetti. Eu, como representante do movimento, perdi duas pessoas que podiam estar em segurança no Vicenço Rivetti, assim como 24 famílias também assistidas pelo movimento. 24 apartamentos não foram concluídos até hoje.
O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, presidente da comissão que acompanha ações e medidas em função das fortes chuvas em Petrópolis, afirma que Cláudia representa as pessoas que perderam quase tudo nas últimas décadas por causa da chuva e da falta de planejamento estatal.
Porque vocês definitivamente são a voz das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que precisam definitivamente e urgentemente da ajuda do poder público, tanto municipal, estadual como federal.
O prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, do PSB, ressalta que o número de famílias em áreas de risco na cidade só aumenta e passa hoje de 15 mil.
E duas medidas provisórias, sob análise do Congresso, tratam de recursos que podem ser utilizados na reconstrução da infraestrutura em Petrópolis. A verba também poderia ser usada na construção de casas. Como afirmou hoje em audiência no Senado, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, Alexandre Lucas Alves. O relator da comissão que acompanha as medidas em Petrópolis, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, quer garantia que recursos liberados por medidas provisórias possam ser utilizados na construção de casas na região serrana e pretende sugerir emendas às propostas. O plenário do Senado debateu hoje a guerra na Ucrânia e as consequências para o Brasil e o mundo. Os ministros das Relações Exteriores, Carlos França, e da Agricultura, Tereza Cristina, detalharam o que está sendo feito para evitar a falta de fertilizantes e a alta dos preços dos alimentos. Repórter Bruno Lourenço.
Além das perdas imediatas de vidas na guerra na Ucrânia, o mundo tem agora que lidar com as repercussões do conflito, como destacou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
A inflação decorrente da alta generalizada de preços é, talvez, o efeito mais notório do conflito ao lado do recuo do PIB mundial no que toca à economia.
O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, manifestou preocupação com sanções unilaterais à Rússia.
É que suas consequências recairão no médio prazo, mais sobre o mundo em desenvolvimento do que sobre a própria Rússia.
A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse que o preço do trigo deve subir, já que Rússia e Ucrânia são responsáveis por quase 30% das exportações mundiais. Os fertilizantes que o Brasil importa da Rússia e da Bielorrússia também preocupam. Por isso, os encontros entre representantes dos governos desses países nos últimos meses.
Países não podem restringir exportações, isso aumentará a crise de abastecimento de alimentos e preços no mundo.
Tereza Cristina admitiu que os estoques de fertilizantes neste momento estão baixos e que o Brasil precisa investir em pesquisa para se livrar da dependência externa.
E em pronunciamento no plenário, a senadora Simone Tebet, do MDB, denunciou que a fábrica de fertilizantes nitrogenados, construída em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, está sendo vendida para uma empresa russa, não para produzir esses insumos, mas para misturar fertilizantes provenientes da Rússia, que devido à guerra na Ucrânia, não podem ser exportados para o Brasil. Simone Tebet anunciou que se a Petrobras assinar o contrato com a empresa Acron, pretende entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal.
Essa fábrica está sendo vendida barata, está sendo vendida sem a cláusula exigindo que a Acron termine a fábrica de fertilizantes. E mais, a pergunta é, tem alguma cláusula ali dizendo que esses equipamentos que são os mais modernos do mundo não vão ser depois destruídos, no sentido desmontados e levados para a Rússia? Isso é crime de lesa pátria.
A Comissão de Educação vai ouvir o ministro da pasta, Milton Ribeiro, na próxima quinta-feira. Os senadores querem explicações sobre o áudio que revela atendimento prioritário a pedidos de liberação de verba feitos por pastores. Repórter Marcela Cunha.
A Comissão de Educação vai ouvir na quinta-feira, dia 31, o ministro Milton Ribeiro sobre o áudio vazado em que afirma priorizar a liberação de verbas a prefeituras indicadas por pastores evangélicos a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Os senadores, no entanto, concordaram em transformar a convocação do ministro em um convite, já que ele se dispôs a dar as explicações. Os requerimentos foram apresentados pelos senadores Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, e Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Para Randolph, a apuração do caso é urgente.
As denúncias dão conta da suspeita de crime de tráfico de influência e de corrupção passiva, no mínimo. Denúncias mais recentes chegam ao ponto, ao termo, de indicar o pagamento de propina em quilo de ouro.
Em nota, o ministro da Educação esclareceu que a alocação de recursos federais é feita seguindo a legislação orçamentária e critérios técnicos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. A comissão também vai ouvir os prefeitos envolvidos no caso, o presidente do FNDE, Márcio Lopes, e os pastores citados no áudio, Gilmar Santos e Arilton Moura.
Ao comentar os áudios divulgados pela imprensa sobre Milton Ribeiro sugerindo o favorecimento de pastores evangélicos na distribuição de verbas pelo Ministério da Educação, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou que o tratamento dado por ministros deve ser igualitário a todos. Pacheco acredita que a Comissão de Educação irá elucidar o ocorrido e tomará as medidas necessárias para o caso.
Vamos aguardar os desdobramentos para entender qual vai ser a temperatura política em relação a isso. E, sobretudo, permitir ao ministro que possa fazer os esclarecimentos devidos em relação àquilo que disse, o significado do que disse e se, em termos práticos, houve algum tipo de favorecimento do Ministério da Educação ou não. Acho que essas são as dúvidas que precisam ser tiradas e é bom que o ministro possa esclarecer o mais rapidamente possível.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ouviu hoje um apelo de 4 ex-ministros para que o Congresso analise com cautela e profundidade projetos de lei que podem impactar diretamente o meio ambiente brasileiro e ampliar, por exemplo, o desmatamento da Amazônia, além de colocar em risco os povos indígenas. Rodrigo Pacheco reafirmou que os projetos relacionados ao meio ambiente serão discutidos e aprimorados nas comissões antes da votação no plenário. A repórter Érica Christian traz mais detalhes.
Após receber 4 ex-ministros do meio ambiente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou que todos os projetos relacionados a mudanças no licenciamento, à regularização fundiária, aos agrotóxicos e à mineração em terra indígena não serão votados diretamente no plenário.
Cada um desses projetos deve merecer uma ampla discussão e um amplo aprofundamento. É o compromisso da presidência do Senado de permitir o exaurimento dessa discussão no âmbito do Senado, através das audiências públicas, sessões de debates temáticos, uma participação muito ativa das comissões de agricultura e do meio ambiente, de fato esgotando os pontos relativamente a isso.
Ao citar que o Brasil se tornou referência em desmatamento, o ex-ministro do Meio Ambiente na gestão Lula, Carlos Mink, listou as ações do próprio governo na destruição ambiental e esclareceu que o Fórum de Ex-Ministros não veio pedir o arquivamento desses projetos polêmicos.
E nós não pedimos em nenhum momento que não se votasse. A gente não quer que se tome posições sem ouvir a ciência, sem ouvir os especialistas. E ainda mais, num momento que o Brasil está tão isolado e o desmatamento aumenta tanto, o Senado não poderia tão rapidamente votar coisas sem um amadurecimento.
Além de Carlos Mink, participaram do encontro com o presidente do Senado os ex-ministros Sarney Filho, Isabela Teixeira e José Carlos Carvalho.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.